Deu, vamos lá, vamos nessa.
Vamos nessa, mestrão! Aê! Que bom, obrigado por voltar aqui. Falei que massa, né?
Como é que fazer tá, Rafa? Tudo bem?
Esses cards grandes aí, vim ter você comentando é um privilégio, né? Então, pô, vamos com tudo. Falar do UFC 260.
Ah, obrigado.
A gente tava falando um pouquinho de que eu tô viajando, eu tô em Atlantic City. Você contou que você esteve aqui há 20 anos atrás, né?
20 anos atrás, cara, justamente, cara. Olha, é muito tempo, né? Até que eu tava com lápis de memória ali, eu falei, ah, eu acho que foi uns 12. Não, aí 12. Eu botei na conta aqui, falei, não, cara, já se passaram 22. Não, não, às vezes é muito louco isso, cara. Eu acho que tanta porrada na cabeça, viu? Eu acho que, pô, eu, às vezes tem uns lápis assim de temporais, entendeu? Eu tenho isso aqui. Até pode ser mesmo, eu tô aqui brincando, mas pode ser. Porque a gente tem esses estudos, né, do cérebro, né, dos danos cerebrais, a gente não sabe ainda. Né?
Eu tenho uma teoria diferente.
Só pode saber. No...
A minha teoria é que a nossa mente é jovem. A gente não entende que quem nasceu. A gente não entende que quem nasceu em 2002 está com 18, 19 anos hoje. Não cabe na cabeça isso.
Não consigo entender, né? É verdade. E até porque como a gente lida com o esporte, né? Esporte sempre traz a jovialidade, né? E a gente acaba lidando com gerações diferentes. É, né? Então isso faz com que a gente fique sempre com a mente muito, muito jovem. A gente se perde um pouco, né? O que acontece? Às vezes eu me perco... É tanta coisa que a gente faz e vive no dia a dia que às vezes eu me perco um pouco realmente nisso. Então eu tava falando 12 anos, foram 22 anos que eu tive aí. Olha que loucura. Há muitos anos que eu tive a Atlantic City. E aí eu até te perguntei como é que tá a cidade, né? Se melhorou, piorou. E você falou que ela piorou bastante.
Tá bem
perdeu
decadente.
Muita rentabilidade devido ao fechamento dos cassinos, né?
É. Teve um rolo com o Trump aqui.
E é muito doido isso.
Como é que é? Continua.
Ah, o Trump teve.
Tem a, gente, ainda. A gente tá com um atrasinho, então eu vai dar umas cortadas assim, mas fala, continua.
É. O Trump tem cassino aí, né?
Então, ele teve cassino aqui. Aí parece que tinha uma lei que só podia ter dois cassinos, uma mesma corporação, né? E ele chegou a ter quatro, talvez cinco, que ele tava envolvido no meio. E aí começou a perder dinheiro, ele falia esses cassinos e sacava a grana. E, assim, 15 mil pessoas despedidas em poucas semanas, assim. E chegou a ter, na época de ouro aqui, chegou a ter, acho que, 10 cassinos, 11 cassinos. É, e não comporta, é um lugar muito pequeno, né? Então, ficaram
muito pequeno,
Ficaram 3 ou 4, aí começou agora de novo, acho que tá com, sei lá, 6 ou 7, mas tá bem fraco, tá bem ruim. Mas, assim...
E é um momento também, não é?
Exato.
E é um momento também da pandemia, né? E geralmente quem usa muito cassino são os idosos, né, cara?
Verdade.
E aí, principalmente, né, cara? Principalmente, né, o nível de cassino daí é cassino pra coroa, né? Pra aposentado, né? Diferente de Vegas, é cassino pra turista, pra farra, pra nego que vem, né, fazer... As festas e tal, o que acontece em Vegas fica em Vegas, né? Aquela história, né?
É isso mesmo. Aqui eles apostaram no mercado de Manhattan, de Filadélfia, Filadélfia fica, sei lá, meia hora, 40 minutos daqui. E Manhattan tá 2 horas daqui. Eles apostaram nesse público, assim, e deram meio que um tiro no pé. Assim. Tem coisa legal, tá perto de casa, acho que 3 horas, 2 horas e meia de onde eu moro. A gente vê a Spring Break essa semana, a gente só quer sair de casa, porque não tá enfiado dentro de casa 1 ano e meio.
Aí vou curtir um pouco aqui, dar uma volta e tal. Dá mais esse momento de pandemia, de as coisas começando... Aí nos Estados Unidos, as coisas estão começando a voltar ao normal, né? Começando a abrir, né? As coisas começando a voltar ao normal, né? Alguns estados, né?
Sim,
aqui no Brasil, a gente deu um regresso aqui agora, né?
Verdade. Vamos falar de UFC 260?
Vamos falar de coisa boa,
exatamente.
Vamos falar de esporte e saúde.
Exatamente. Vamos falar das últimas 3 lutas, que é o que mexeu.
Sim, vamos nessa.
Mexeu a agulha aí esse fim de semana, né?
É, que mexeu com todo mundo, né, cara? Esse O'Malley, né, cara? Esse menino, ele é muito habilidoso mesmo, né? Todo mundo aí que gosta de esporte, gosta de luta, já estava observando ele, né? seja observando pelo nível técnico dele, ou seja pelo...
Pelo cabelo, né?
Pelo jeitão marrento. Ele é uma mistura ali de Nate Diaz, né? Meio arrogante, meio, né? Com meio Conor McGregor. Ele tem uma mistura ali que eu não sei ao certo o jeitão dele, meio Masvidal, meio coisa meio pessoal, marginal, meio
gangsta. O pessoal não gosta dele porque é legal ele não gostar desses caras, né? Mas não dá pra negar que o cara é bom, né?
Ele é bom. Brincadeiras à parte, né? Cada um com a sua personalidade, com o sentido de ser, mas ele é bom. O moleque é bom, ele é habilidoso, ele é inteligente, ele sabe se movimentar, ele sabe usar a envergadura dele, ele tem uma coisa de autoconfiança, né? Autoconfiança é uma linha tênue, né? Para falar a verdade, né? Se você passar o limite, ela vira arrogância, né? Agora, quando ela é bem utilizada, ela é muito favorável ao atleta, e todo atleta tem que ter autoconfiança. E ele se mostra muito autoconfiante. O Tominhas é muito guerreiro, né? O Tominhas Almeida, muito guerreiro, muito caixa grossa, mas ficou evidente ali uma diferença técnica entre eles. O Tominhas muito no coração e o Marlon na técnica, na distância, entendendo o Tominhas, fazendo a leitura do jogo do Tominhas. O Tominhas tem um jogo muito claro, é muito fácil decifrar o Tominhas, porque ele é agressivo, ele vai para cima, ele é um Muay Thai striker, né? Ele vai para nocautear, ele vai para briga, e ele é aquela que vai andando para cima. Você vê que mesmo tomando as pancadas, ele estava andando para cima. É o estilo do Tominhas. É um estilo que vende, né? As pessoas gostam de ver. É o estilo do Tominhas. Pensando em termos de business, né? Você analisar em termos de casamento de luta, de negócio, foi uma luta difícil, né? Porque o Omar veio aquela derrota, né? Que perdeu aí pro Rivera, não foi? Isso. Marlon Vera. Que ele perdeu pro Marlon Vera.
Hã? O pessoal chama ele de Tito Vera, né? O Alô? Apelido dele.
De Tito? O Tito, né? Tito,
isso,
né?
Isso.
Perdeu para ele, mas foi. Ele tava ganhando a luta, né? Ele tava vencendo a luta.
Ele perdeu, porque tava se machucou.
Ele teve aquela lesão no pé, né? Aquela torção no pé, quando ele caiu ali, a torção no pé. Só que o engraçado, se você analisar, tudo bem, ele perdeu, ele se machucou. Mas você vê que ele meio que desistiu ali, né? Tomou aquele bumbão na cara e apagou, né? Eu analisei ali, ele desistiu muito fácil. Ah, tá, mas você não tava lá pra sentir a dor nele. Ok. Mas, tipo, ele não tentou nem se resguardar, né? Ele ficou muito, muito aberto ali. Ele rapidamente sentiu ali o pé e se entregou, né? E acabou ali sendo nocauteado pelo Vera, que eu acho que vai acabar rolando uma oportunidade dele com essa vitória. E o Vera não tem luta marcada, se eu não me engano. Você pode me falar com mais clareza.
Eu não acredito que é uma
grande possibilidade do... que o Dana dê essa revolta aí, porque esse menino aí é um menino que está crescendo até os olhos dos fãs, né? Tanto os fãs que... os lovers, né? Os fãs que amam, os haters, os fãs que odeiam, né? Tem aquela coisa ali, ele mexe com ambos os lados. E todo atleta que mexe com ambos os lados é um cara para a gente ficar de olho que vende, né?
Exatamente, eu estou tentando procurar aqui.
Então, vai ter uma galera torcendo para ele perder e uma galera torcendo por ele, para ele crescer e na categoria. De qualquer forma, resumindo a luta, foi uma luta onde ele sempre ficou um passo à frente do Tominhas. Sempre um passo à frente, sempre uma jogada na frente, né? Ele soube conduzir a luta, ele fez o entendimento do que o Tominhas poderia trazer para ele de perigo e ficou conduzindo a luta. E o Tominhas foi guerreiro, tentou o máximo que pôde, mas chegou um momento ali que a disparidade técnica ali, que o entendimento da luta, que o fato do O'Malley estar um passo à frente, uma jogada à frente, fez toda a diferença ao final do confronto com o nocaute que ele aplicou sobre o brasileiro. O brasileiro agora são 4 derrotas consecutivas, está aí com o sinal mais que vermelho. Eu não sei se ele vai permanecer no evento. Eu gostaria que permanecesse pelo motivo. Como o Tominhas, ele lutou pouco nos últimos tempos, né? Porque ele veio de lesão. Mas o Tominhas saudável, ele é um bom lutador para o evento. Por quê?
Exatamente.
Ele vai para cima, que eu falei. Você rapidamente entende o Tominhas, porque ele é aquele cara que eu nocauteio, eu nocauteado. Ele vai para cima o tempo todo, né? O objetivo dele é nocautear, né? E ele acaba se abrindo para receber ele de volta. Mesmo quando ele luta por decisão, sempre uma porradaria, ele sempre vem buscando a luta. Então é um cara bom de se ver lutar. Ele não é um amarrão, ele não é aquele cara que busca a luta agarrada e fica amarrando a luta, não é, ele vem para trocação. Então se fosse o matchmaker, se fosse o Dana White, por exemplo, o dono da parada, né? o dono do brinquedo, dono da bola, eu não mandaria o Tominhas embora. Eu manteria esse cara. Eu manteria ele lá, porque ele é um cara bom pra luta. Porque, ah, meu irmão, bota o Tominhas pra lutar ali com esse cara que a pancadaria vai ser boa. Entendeu? Ele vai lutar, ele vai pra cima, ele não se entrega. Eu acho positivo isso. Às vezes tem caras que estão aí ganhando direto, com uma grande consequência de vitórias, mas é um bando de amarrão, cara. É um bando de amarrão, amarra ali, fica fazendo aquela luta feia, uma luta boring, né? Aquela coisa de, pô, meu irmão, o cara ganha, mas, sabe, não empolga. Eu acho que, no final das contas, cara, o MMA é um esporte, porém o UFC é uma empresa de entretenimento esportivo. E ele tem que entreter o público. Tem que vender, tem que fazer as pessoas discutirem a luta, fazer as pessoas quererem comprar o pacote pay-per-view, comprar os produtos. Para isso, ele tem que vender, entendeu, luta. Então, eu acho que o Tominhas é um cara bom para o show. É para ficar no bolo. Óbvio que ele não vai ser campeão do evento. Bom, ponto. Mas ele é um cara bom para ter no evento.
É. Entendeu? Bom,
bota o Tominhas para luta boa. Moleque passa na porrada.
A gente tem visto cada vez mais isso que você está falando, né? Cara que traz luta, que vai para a luta, independente de ganhar ou de perder, o cara sai com o hype dele legal ali, independente do cara ter perdido. Aquela própria... O Jimmy Rivera, né? Que lutou com o Pedro Munhoz, por exemplo. O cara saiu de lá, porra, olha o cara, que cara
duro. O Jimmy Rivera, pô?
Não é?
Pô, não.
Tipo, o cara perdeu, mas e aí?
O Rivera é duro, os dois. Pedrinho, mas tem que ficar, cara. Um cara tem que ficar no evento. Verdade. Entendeu? O Jimmy Rivera é lutaço. Ele sempre proporciona bons combates. Ele vai pra cima, ele é agressivo, ele é forte. Ele tem que ser. Esse cara é um cara que não pode perder emprego, entendeu? É tipo que nem o Tominhas também não pode perder emprego, porque ele já perdeu, meu irmão. Mas o cara tá lutando. Amanhã Verdade. Ele vai ganhar uma, nocautear alguém, dar uma joelha voadora, nocaute espetacular. Pô, ganha o bônus da noite. Pô, é isso que a gente quer ver. É lógico, Verdade. Tem aqueles caras que vão ser campeões, cara. Que é outro grupo, entendeu, velho? Mas sem essa galera do bolo ali, que faz o evento acontecer, faz o show, a coisa perde a graça. Até porque você começa tendo que fazer choques prematuros, entendeu?
Sim.
Você começa a colocar caras muito duros prematuramente, um contra o outro, aí você acaba perdendo ali um possível ídolo, entendeu? Perdendo alguém ali que possa no futuro virar um campeão. Então, o matchmaker tem que ter muito cuidado ao planejar os cards, planejar as carreiras, entendeu? Tem que ter os caras que vão para a luta, caras que não estão preocupados com o cinturão. Tem que ter. Esses caras fazem parte do evento, e esses caras são o motor do negócio girar.
É verdade, eu concordo. Eu conversei, eu mandei até um áudio pro Diego Lima, porque ele teve numa... A gente faz uma live na sexta-feira, às 22 horas, chama Clube da Insônia. E aí a gente começa, eu e o Vini do
Diego. Ah, eu vi ali.
Vou te convidar, se 10 horas não for muito tarde para você, eu vou te convidar, a galera ia ficar amarradona.
Eu vi o Minotauro, tava nessa, né, uma galera, então. Marco Maluco, tava também?
Tava, o Marcão Maluco tava, pô. E o Diego falou que a estratégia era encurtar e ir para cima, e que o Tominhas estava, mas ele não conseguiu encurtar, né? O O'Malley conseguiu manter a distância ali com maestria até, né? Aqueles chutes de lado no joelho.
É isso que eu falei. O O'Malley, ele tem um QI de luta, né? Ele entendeu o Tominhas muito rápido, entendeu? O Tominhas é o menor, né? A menor, com menos envergadura e um cara muito incisivo. Então tinha que trabalhar ali, encurtar o tempo todo, cortar o ângulo para tentar ali fazer golpes poderosos para cima do O'Malley, até mesmo surpreender com uma queda, né? Surpreender usando ali a parte de queda, porque não é só MMA, né? Não é só Muay Thai, né? Ele é um faixa marrom de jiu-jitsu, se eu não me engano, ou faixa preta, acho que é marrom, enfim. Então ele tem ali um trabalho de solo, ele conhece o jiu-jitsu, ele conhece a luta agarrada, o grappling, ele pode usar esse seu favor durante o confronto para quebrar ali, inclusive mentalmente, o adversário, porque acha que ele vai só trocar pancada. É uma questão de estratégia. Mas o O'Malley, né, ele rapidamente entendeu, ele fez a leitura muito rápida. Isso é o atleta mostra QI de luta, né? Ele entendeu, opa, é assim que ele vai lutar, é assim que ele vai fazer. Ele está se condicionando para me encurralar, eu não vou deixar, eu vou trabalhar jogo de perna, eu vou trazer ele para o meu jogo. Exatamente. Eu vou contra-golpear, vou usar o chute na perna, vou minar o jogo dele, vou deixar ele inseguro. Foi o que ele fez, ele começou a deixar o Tominhas inseguro diante da performance dele, dos ataques que ele fazia. E esse menino vai longe. O que pode frear esse menino, talvez, seja... Eu não conheço ele. Eu sei que ele treina chão com tanquinho, né?
Uhum.
Com alguns tanquinhos, né? Eu não sei se ele... esse personagem que ele veste, que ele passa pra gente, é o que ele é no dia a dia. Tem esse lado também, né? Às vezes ele me parece, é uma opinião, tá? Eu não estou afirmando isso.
Claro, claro.
Um pouco irresponsável, assim, um pouco, sabe, aquela coisa da prepotência ali, da. Oh, então, se ele tiver cuidado com isso, saber ali se manter dentro dessa linha, numa atitude de autoconfiança segura e necessária, eu acho que ele vai muito longe na divisão. Se ele começar a ganhar caras duros, começar a ganhar e achar que ele é o cara, ele pode ser surpreendido por um cara com um wrestling pesado que acabe machucando bastante ele.
É verdade.
Mas talvez a derrota contra o Vera, né? A derrota contra o Vera possa ter sido um alerta para ele. Por mais que tenha sido em decorrência de uma lesão, pode ter sido uma pô, eu não sou invencível.
Abriu os olhos, né?
Pode ser um alerta. As derrotas, quando você assimila, você sabe assimilá-las de uma forma inteligente, você aprende. Quando você assimila como um acidente, você não aprende e você pode ser surpreendido mais na frente. Tem que tomar muito cuidado com esse negócio da derrota, né? Porque esse papo de falar que a derrota te ensina, nem todo mundo. Tem muita gente que usa a derrota e fala assim, ah, a culpa não foi minha. Se exime da culpa e coloca a culpa no treinador, a culpa no alimento, na comida que comeu, a culpa no que não dormiu, a culpa em várias coisas, a culpa numa lesão, e não coloca a culpa, não, a culpa foi minha, eu me posicionei errado, eu caí errado, eu girei errado, eu deixei a luta se conduzir para um caminho perigoso, para um terreno perigoso, onde acabou acontecendo isso. Então, você tem que entender a derrota de uma forma inteligente. O que, que eu fiz de errado para acontecer aquilo? Ah, eu fiz isso, isso de errado. Então, eu preciso corrigir isso para que essa situação não ocorra mais. Essa é a visão inteligente que todo atleta tem que ter. Na verdade, nós temos que ter na vida, né, cara?
Sim.
A visão inteligente, quando nós cometemos um erro de percurso, a gente tem que entender o que a gente fez de errado, corrigir esse erro e seguir adiante. Quando você acha e começa a colocar culpa em A ou B, em situação X, Y, você não aprendeu com a derrota. E essa prepotência, essa arrogância vai te fazer ficar cego e com certeza você vai perder de novo. Isso é algo muito, né, importante para se aprender, não
delicado,
só dentro do cage, mas na vida.
Exatamente, exatamente. E voltando, só para a gente encerrar e mudar para a próxima luta, voltando na parada do Tominhas não ser cortado do evento, eu gostaria muito que também não fosse, porque eu acho que a gente viu uma coisa positiva que a gente pôde tirar dessa luta no lado do Tominhas. Foi o ritmo de luta dele, eu achei muito melhor do que a luta anterior, né? Que a gente percebeu o Tominhas extremamente lento. Nessa, ele tava ali ligadão pra cima. Não, pegou
ligado,
um cara que anulou
rato.
O jogo dele, mas em questão de ritmo, de timing, eu achei ele muito bem.
Não, também gostei dele. Eu gostei do Tominhas. Lutou bem. Ele lutou bem. A questão é que havia uma disparidade ali. O outro tá melhor do que ele.
Exatamente.
Isso é momento.
Exatamente.
Isso é o momento. De repente, se fosse aquele momento que o Tominhas estava no hype lá, quando ele emplacou 4 vitórias no UFC, e pegasse o O'Malley começando, ele ia espancar o O'Malley. Entendeu?
Ser.
A gente não
faz
sabe,
sentido.
Entendeu? É que o momento do O'Malley, ele está muito autoconfiante, está muito bem, ele está muito bem treinado. Você vê que ele, tá muito, ele tem um entendimento corporal muito grande. Que é uma coisa, por exemplo, eu sou um cara muito grande, né? Eu tenho 1,94m e tal. E eu sempre fui um cara, um grappler, né? Sempre fui um cara de luta agarrada, do jiu-jitsu. Só que quando eu tinha que trocar pau em pé ainda, então sempre eu procurava trocar pau em pé para agarrar. E só quando ele foi matando o meu jogo, entendendo que meu objetivo sempre era o chão, que o meu perigo estava quando eu ficava no chão, independente se eu estava por cima ou por baixo, eu era perigoso no chão. Ele começou a evitar. E aí a nego fala assim, você tem que usar sua envergadura. Só que eu não sabia usar minha envergadura. Você tá entendendo o que eu tô falando?
Sim, sim.
Nem sempre o cara... Ah, a nego fala assim, ah, a diferença de envergadura faz diferença. Depende. Se o cara que tem mais envergadura souber utilizar a envergadura. Eu só vim aprender a usar a envergadura no final da minha carreira, quando eu me dediquei ao Muay Thai mesmo. Eu foquei na luta em pé e comecei a entender melhor o meu corpo, a minha dinâmica de perna, de braço, em longa, o meu tamanho, a velocidade. Comecei a entender, porque a minha mentalidade era de grappler. Então, o tempo todo, para mim, eu só pensava na luta como um cara do jiu-jitsu. Não pensava como um MMA fighter, como um cara que vê a luta de forma global. Então, é diferente. Então, quando eu falo, não, porque o fulano tem uma envergadura superior. Ok, legal. E se ele não souber usar a envergadura, isso depõe contra ele, porque ele fica, ele perde velocidade, e aí o cara chega muito próximo dele, muito rápido, e aí ele não tem poder de nocaute, porque ele não tem a distância necessária para enquadrar o quadril, enquadrar o tronco, para jogar o golpe com peso. Não. São técnicas que as pessoas têm que entender, que não só depende, o cara é grande, ele vai levar vantagem. Não, ele tem que saber usar esse tamanho, essa imposição física, para surpreender seu adversário ou superar os seus oponentes. Caso ele não tenha esse entendimento, depõe contra ele. Você está entendendo? Depõe contra ele. É ruim para ele.
Então, as pessoas estão tentando falar, cortar a distância, né, para botar no chão.
Porque não sabe, justamente. Porque não tem um treinamento adequado para que ele possa usar o que ele tem de melhor, que é o tamanho dele.
Verdade.
Entendeu? A culpa, muitas vezes, não é do atleta, é de quem o treina. Entendeu? Falando dessa forma. Mas, enfim, o O'Malley é um cara perigoso. Os fãs do esporte, mesmo não gostando dele, tem que ficar de olho nesse moleque, que esse garoto é novo, ele é autoconfiante, ele é habilidoso e ele vem melhorando luta após luta, né? Então, a gente tem que ficar de olho nesse menino, que eu acho que, em breve, ele vai estar batendo na porta do cinturão ali, brigando ali, buscando ali uma luta para o cinturão. É. Não vai demorar muito, não. Em 3-4 lutas, esse menino está batendo na porta. Porque por tudo que ele envolve. É até menos, né? Eu estou tendo sendo um pouco conservador.
Ele tem um pouco daquele efeito Conor, né? Tipo, o pessoal não gosta dele, mas quer ver o cara lutar, entendeu? O cara quer ver, nem que seja para ver ele perder, né? Mas quer ver ele, o cara, lutar, né?
Ele tem aquela meio Nate Diaz, aquela coisa da arrogância, meu irmão, do gangsta, né? Ele tem essa mistura. Eu enxergo muito nele um meio Conor, meio Nate, meio Masvidal. Aquela coisa meio, pô, meu irmão, qual é? Eu sou gangsta, minha irmã. Entendeu? Essa coisa cria antagonismos e cria também aquela coisa de idolatria. E eu vejo muito isso nele. De uma nova geração, né? Meio que enxergar nele, pô, é nosso representante. Né? Porque ele é novo, garotão, ele tem um estilo meio, né,
marrentão,
descolado, né? Marrentão, descolado e tal. E ele trabalha bem em redes sociais, né? Ele trabalha bem em redes sociais. Eu estive dando uma olhada, ele trabalha muito bem as redes sociais, a forma que ele se conduz nas redes sociais.
Ele joga videogame,
entendeu?
Ele é gamer também, tem
canal, é gamer, né?
Entendeu? Outra geração de marra.
Então, ele pode pegar muito bem esse público para ele. E o UFC não é bobo, né, amigo?
Exatamente.
A gente sabe que o UFC está de olho nele ali. Inclusive, entregou o Tominhas, que vinha de 3 derrotas, vinha na pressão para ele para isso, né? Para ele fazer uma outra de recuperação. Né?
É verdade. Ó, vamos falar do Vicente Luque agora?
O Monstrengo. Eu gosto muito do Vicente. Porque eu tenho uma coisa muito legal com o Vicente, cara. Eu arbitrei muito do Vicente já, né? Ele lutando aí no Brasil, já arbitrei a luta dele.
Caraca,
e ele perdeu uma luta que eu arbitrei. Eu acho que arbitrei duas, se eu não me engano. E ele perdeu uma luta eu cheguei pro treinador dele, falei, pô, esse moleque é bom, mas ele não tá sendo inteligente lutando. Ele luta muito com coração e pouco com inteligência. O moleque precisa ser mais inteligente lutando, que ele vai longe. E aí o tempo passou, né, cara? Muito tempo passou, e o Vicente foi para o TUF. Né? Ele começou a aparecer, despontar, todo mundo olhando. Falei, caraca, aquele garoto mesmo. E olha que ele mudou o jogo dele, foi para os Estados Unidos, começou a mudar o jogo, começou a evoluir, colocar mais ferramentas no jogo, começou a crescer, né? Começou a crescer. E aí eu vi, legal, cara. Tipo assim, a gente vê o início do cara, né?
É legal.
Viu como o cara começou, quando ele estava lutando ali, tinha poucas lutas ainda, e vê aonde ele está chegando, né? Você vê que o Vicente Luque, a evolução do Vicente Luque em todos os aspectos, tá? Em termos dentro do cage, como fora, a maneira dele conduzir, a inteligência dele, a maneira que ele fala nas entrevistas, o cara que fala 2 e 3 idiomas, né? Português, inglês, espanhol,
fluentemente, assim,
está
perfeito,
fluente, sabe usar isso a seu favor, sabe a seu favor, é um cara que tem uma boa aparência, um cara que tem uma boa postura e é focado, em, é atleta, né? Você vê que ele é um atleta, né? É, que ele passa a imagem do atleta, que é super positiva. Então, é um cara muito legal de a gente ficar olhando para ele. Eu só não gosto muito, eu vou falar agora aqui, a imprensa assim, cria um hype no cara do Brasil, né? Precisa vencer a cara do Brasil com o cinturão. Eu não gosto, cara. Eu tenho medo. Eu não
a
gosto
gente disso. Faz isso com todo
Esse
mundo,
o cara
né?
deixar... Muito, cara. Muito, muito, muito. É aquela necessidade de ter o cinturão pro país. Eu entendo. O Brasil teve já 5 cinturões aí, uma vez. Teve campeão de tudo quanto é lado. Você respirava, tinha um campeão brasileiro. Mudou, cara. A gente tem que entender que mudou. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas pérolas, entendeu? Muito cuidado com nossos diamantes. Deixa o menino crescer devagar. Ele crescer devagar. Ele foi até inteligente, pediu Nate Diaz, né, cara? Ele pediu Nate Diaz, que é uma luta, uma quer, multa de dinheiro.
Uma luta, criar uma luta de grana. De hype pra ele, exatamente, perfeito.
De hype pra ele, e ele fugiu dessa coisa do foco do cinturão. Foi perfeito, adorei quando ele pediu Nate Diaz. Porque não é uma luta que vai levar ele pro cinturão, mas é uma luta que ele vai fazer ele ficar mais popular e com mais dinheiro no bolso. Perfeito. Ele tem tempo, ele tá com 29 anos, se não me engano, 29, 28 anos, se não me engano. Tá? Ele tem tempo para buscar o cinturão. Você lembrar que a maturidade física chega aos 32, 31 anos, né? A maturidade física do homem chega a esse... Ele tem tempo ali, ele é um cara nocauteador, finalizador, ele pode acabar com uma luta em pé ou no solo, ele tem um bom tamanho para a categoria, ele é um cara atlético, está numa equipe forte, com muita gente boa do lado dele, ele tem recursos. Então, quer dizer, ele é um cara que a gente tem que cuidar dele. Parar de colocar pressão nele, dizendo, ah, esse cara vai ser campeão, é o nosso campeão, é o futuro. Deixa o cara vencer, cara. Deixa ele como foi até agora. As pessoas não prestavam muita atenção nele. E ele estava ganhando as lutas dele. Deixa ele quieto. Ganhando as lutas dele, fazendo bons confrontos.
Fazer uma coisa igual a gente fez com... Igual a gente fez com o Borrachinha, né? Naquela luta com a Adesanya. Tudo bem que era uma luta pro cinturão e tal. Mas criou-se uma expectativa de Brasil na final de Copa do Mundo, né, cara? Uma loucura.
Exatamente.
O presidente da República, independente de quem seja, não estou levantando bandeira para a política, mas o presidente fazendo Twitter, bom trabalho hoje, campeão. Falei, meu irmão, o cara tem 20 e tantos anos de idade, é moleque, pô.
Exatamente.
Isso aí pesa no cara de um jeito que não é para pesar.
Eu sei que a imprensa precisa disso para fazer a coisa girar, para criar aí os cliques, né? Para criar a mobilização, a audiência. Eu entendo disso. Eu sei esse lado. Porém, é muita pressão em cima do atleta. Ah, mas se ele não está preparado para a pressão, é melhor ele nem lutar. Não, não é por aí. É só você entender que tudo tem seu tempo. É a maturação, é o crescimento, a evolução. E isso implica nas lutas que ele vem fazendo. Ele ganhou o Tyron Woodley, que foi campeão e só perdeu para cara duro. É. Só perdeu para cara duro. A gente bate muito no Tyron Woodley, né? Porque o Tyron Woodley vem de derrota direto. Mas, pô, ele só perdeu para cara duro. O que eu tenho contra o Tyron Woodley não é contra ele. Vou colocar bem claro. Não é contra ele. Esse problema acontece com boa parte dos campeões. É essa obsessão pelo cinturão. É. Quando o cara vira campeão, ele tem uma obsessão tão grande pelo cinturão que ele começa a mudar o jeito de lutar para não perder.
É verdade.
O que aconteceu com o Tyron Woodley.
O cara luta
ele era um cara
perder.
Perigoso.
Tive o Jucão naquela resenha da sexta-feira. O Jucão estava aqui. O Jucão deu uns treinos com ele na American Top Team lá em Atlanta e tal. E disse que virou um cara assim, tipo, um pouco diferente do que era, sabe? Começava a treinar separado. Não queria treinar com os porradeiros mesmo, sabe? Trazia os companheirinhos de treino dele para não ter que... Ele falou que mudou bastante.
Para não tomar prejuízo, né?
É,
mas isso não acontece só com... Acontece com vários, tá? É que fica nos bastidores. Mas acontece que muitos caras isso... Ah, eu sou campeão. Então, peraí. Meu treino é assim. Meu treino é assado. Começa a subir no salto alto, como falamos, né? E isso acontece muito com o campeão. E aí se externa como? Na luta. Que ele luta para não perder. Ele vai cozinhando a luta para não perder, para se manter campeão. Eu sei que o tratamento, você sabe que o tratamento do campeão é diferenciado, né? A gente sabe, o cara tem o suíte presencial, o cara anda de limusine, tudo o UFC dá tudo que o cara quer.
Primeira classe,
é diferente. A gente, primeira classe, viajar ele, as trupes dele. A gente sabe disso, né? E quando o cara joga junto com a organização, ganha presentinhos. A gente sabe disso, já viu isso com outros caras. A gente sabe que é, e o cara se acostuma com essa vida boa. Vida boa todo mundo quer, né?
Todo mundo quer vida boa. Ganhando dinheiro e os caras pagando tudo pro carro. Mas tem um preço, né?
Só que o cara tem que... só que tem um preço. Aí que envolve a equipe de treinamento. O problema não é uma crítica aqui super construtiva, né? Eu acho que eu posso fazer uma crítica construtiva porque eu vivi isso. Então, eu construí algo. Então, porque tem aquela brincadeira. Por que eu estou falando isso? Tem a brincadeira. Crítica construtiva de quem nunca construiu nada, né? Mas eu acho que eu posso fazer uma pequena crítica. Eu acho que eu posso, eu acho.
Totalmente. Eu posso. Se você não puder fazer, ninguém pode.
O que acontece é que muitos treinadores, é uma crítica super construtiva à comunidade de treinadores, tem treinadores maravilhosos, com muito conhecimento, mais conhecimento que eu. Mas é que, muitas vezes, o cara vira empregado do atleta. Tá? O que acontece? Ele fica dependente daquela bolsa, aquele dinheiro que o atleta proporciona para ele e acaba deixando muita coisa passar, não, tudo bem, você acaba botando panos quentes e muitas atitudes errôneas de muitos atletas, e aí o cara se acha mais do que ele é, e uma coisa é certa, não existe ninguém batível, isso aí é uma frase de efeito, entendeu? Mas é a realidade, cara. Ainda mais esporte de combate, que um soco na boca acaba tudo. Entendeu? Cara, o Miocic, eu particularmente achei que o Miocic fosse conseguir vencer o Ngannou.
Eu também achava.
O Ngannou é a força da natureza, é uma coisa assim descomunal. O cara é dotado de uma força descomunal, é um monstro. Isso, eu sei disso. Não estou falando o contrário. Agora, eu até já lá no início, quando eu vi lutar pelas primeiras oportunidades que ele botou no futebol, eu até falei, esse cara vai ser campeão um dia. Porém, eu achei ainda que o Miocic fosse, com a sua inteligência, com a sua estratégia, seu jogo, cozinhar ele mais. Mas o Miocic errou estrategicamente, não desmerecendo a vitória do Ngannou. Pelo contrário, ele nos dois primeiros rounds, ele é uma máquina. Nos dois primeiros rounds, ele é uma máquina. E surpreendeu muito o Miocic na forma de conduzir a luta inicialmente. Se apavorando, fazendo uma luta mais inteligente, calma, mais paciente. Ele foi paciente. Mas a gente vai falar dele mais na frente. Eu quero dizer o seguinte, que o campeão, ele tem que entender que ele é o momento. Ele tem que aproveitar esse momento da melhor forma possível. Mas para ele se perdurar campeão, ele precisa performar como campeão. Sim. Então, antes dele querer agarrar esse cinturão como fosse o precioso do Senhor dos Anéis, né? Aquela coisa do anel precioso, precioso, que parece precioso, os caras ficam ali tão ficcionados com esse cinturão que acabam esquecendo de lutar. Antes disso, ele tem que performar em alto nível. Ele tem que treinar mais que os outros. Ele tem que buscar evolução contínua, porque ele tem um alvo nas costas. Exatamente. Então, dessa forma, o que acontece com muitos campeões é que eles ficam tão presos com a vitória que acabam esquecendo de lutar e acabam perdendo suas cintas. Ou fazendo lutas chatas. Né? É uma realidade.
Mas o Saint-Pierre colocou uma coisa muito interessante. Ele estava falando do Conor McGregor, mas é exatamente o mesmo assunto. O Conor precisa de um cara que vai chegar para ele e fala assim, hoje você vai fazer boxe, vai treinar com esse cara, com aquele cara, e depois você vai treinar com aquele cara. Acabou esse treino? Você vai lá e você vai fazer isso, isso e isso. Amanhã você vai fazer isso, isso e isso. Esse cara não tem mais isso. É o que você falou. A equipe fica tão dependente dele que ele manda... Ele é o chefe da parada e não pode ser assim. O cara tem que ser soldado. Ele não consegue ser soldado e general ao mesmo tempo.
Não consegue. Se o cara ficar, se ele souber que ele é o general, acabou. Acaba até o relacionamento ali.
A natureza, a natureza do ser humano é de se acomodar. Não tem jeito. Inconscientemente, ele vai pegando mais leve, mais leve, mais leve.
O cérebro pede isso. O Rafa, o cérebro humano foi feito para isso, para poupar energia, cara. Isso não estou falando, isso é neurociência. O cérebro humano, ele foi feito para poupar energia. Por isso que tantas pessoas procrastinam. Por quê? Na sua atividade. Porque você vai para a coisa mais fácil, que é não fazer aquilo. Não, aí eu vou ter, depende de esforço, de energia, não. Porque tantas pessoas começam a fazer uma atividade física e param com um mês, dois meses. Porque requer esforço. Aí o cérebro fala, não, vamos descansar, é mais energia, é mais é muito desgaste. E vai, você acaba aí voltando para a sua zona de conforto. Então, o que acontece? E um cara, quando começa a ganhar muito dinheiro, aí no caso do Conor McGregor, fica mais difícil ele buscar estímulos. Agora eu lhe pergunto, eu entendi perfeitamente que o GSP falou com toda a propriedade, com o campeão que ele é, né? Independente de ter parado no mundo, o GSP é um campeão. Ele criou um modo de lutar, muito criticado por alguns, mas ele criou um modo de lutar eficiente. Né? Então, se vendeu muito bem, ele é uma figura muito bacana, porque ele vende o esporte de uma forma muito positiva. Né? A gente precisa de mais Jorge Sampierre, que tange como embaixadores do MMA. Eu gostaria muito que ele trabalhasse mais para o UFC. Por que mais para o UFC? Porque o UFC é o maior player do mercado. Então, a gente sabe que as pessoas confundem muito MMA com o UFC. Né, confundem muito, essa sopa de letrinhas acaba se fundindo. E um cara como cara, tem um cara no Brasil, na América do Sul, como Minotauro, e tem um cara na América do Norte, assim como Jorge Sampierre, seria perfeito para UFC. Perfeito. Verdade. Seria um casamento perfeito, um complemento o outro, seria perfeito. Mas enfim, isso aqui é a minha opinião aqui de um pobre leigo aqui, que gosta de ser apaixonado por luta e quer que as coisas cresçam. Aqui, o que acontece, irmão? Então, eu entendo, mas o Conor McGregor tem um ponto diferenciado, sabe? Qual é o estímulo desse cara, o Rafa? Complicado, o cara é milionário, né? Brother. E tudo que ele tá fazendo, o uísque dele agora foi vendido para uma marca milionária. Ele ganhou mais dinheiro. Ele criou a marca de uísque lá com o grupo. Essa marca de uísque conseguiu atingir números enormes em pouco tempo. E o cara agora vendeu essa marca de uísque. Vendeu. Entendeu? Ou seja, ele botou milhões de dólares no bolso. Ele fez algo que nunca ninguém fez. Ele conseguiu tirar o Mayweather, o cara que mais fez dinheiro no mundo, na luta, no esporte aí, para voltar a lutar contra ele. E luta com ele, ele faz milhões de dólares. Cara, o McGregor é um caso diferente.
É uma situação complicada, né?
Você buscar parâmetros para o McGregor.
Como é que você estimula o McGregor a lutar? Tô no hustle ali, né? Pô, tô sofrendo, entra no meu Rolls Royce e vou pro treino de hoje. Meu irmão, fica difícil, né, cara?
É difícil você estimular. Acho que o McGregor chegou num momento que essa busca pelo estímulo dele, ele ganhou dois cinturões, ele lutou boxe contra o maior boxer aí da nova era, né? Que mais faz dinheiro, não é o melhor para mim, mas é o cara que mais faz dinheiro, é o cara que mais impacta o mercado, é o Mayweather, né? Foi, né, que ele parou de lutar, mas o Floyd Mayweather é o cara que mais fez dinheiro no boxe de todos os tempos, e ele conseguiu tirar esse cara da aposentadoria para lutar com ele. Olha que loucura, cara. É que às vezes a gente não pensa, né, o que é o boxe. Muitas pessoas, você conhece bem, porque você mora na América, sabe do poder do boxe. As pessoas acham que o boxe morreu, as pessoas não têm noção do que é o boxe. A pura realidade, as pessoas não têm noção de quanto dinheiro movimenta o boxe. Né? Qualquer bunda mole aí, desculpa a expressão, a palavra, desculpa qualquer lutadorzinho meia boca, numa divisão meia boca, consegue fazer $1 milhão numa disputa de cinturão. $2 milhões numa disputa de cinturão.
É pouco.
A realidade é essa. Não estou nem falando dos tops, dos melhores.
Imagina. É pouco. $1 milhão para o cara disputar um cinturão.
Então, se você... mas eu digo aí, qualquer lutadorzinho, meia boca, com cartel arranjado.
Exato, exatamente.
Divisão ganha, né?
Exatamente, é isso que eu tô falando ainda. Tipo, é fácil de conseguir.
Não tô falando nem dos top.
Rola uma.
Não tô falando nem dos três.
Rola um saudosismo, acho, com o boxe aqui, né? Você aqui pensa em esporte de combate, acho que a primeira coisa que vem na cabeça é o boxe ainda. Então é.
Sim, nobre arte, né?
É. Eu acho que essa que é a diferença.
E vai ter um público muito forte. O público mais velho ama o boxe. Os mexicanos amam o boxe. E tem muito mexicano nos Estados Unidos. Consomem muito boxe. Pagam muito dinheiro. Os coroas que têm dinheiro, são aposentados, têm muito dinheiro no bolso. E compram muito boxe. Consomem muito boxe. Apostam no boxe. Agora, o MMA é o esporte da juventude. É simples assim. MMA é o esporte da juventude. MMA é o esporte da juventude. Então, tem público para todos. Resumindo aqui. O que eu acho que o que falta hoje para muitos atletas é esse entendimento que ele é um profissional, é um trabalhador. As pessoas abrem muito a boca para falar eu sou profissional, mas não agem como um profissional. aí querem fazer isso, querem mudar o treino, querem desmontar o treino. E os treinadores, muitas vezes, coitados, precisam daquele dinheiro, acabam botando panos quentes, e que influencia que, diretamente que na performance dos atletas.
É um problema seríssimo, né? Não tem... Eu tive com o Robert Drysdale e ele explicou algumas coisas assim, porque ele faz ainda coach de alguns atletas. Ele fala: bicho, os caras querem que você faça o que eles querem. Não funciona assim. Não, é, tipo, eu não tô fazendo meu trabalho se eu pegar leve com o treino do cara. E isso é um abre-olho, porque criou-se uma situação desses camps de. Na verdade. Eu até acabo acreditando que um camp de aluguel, se você vai para uma equipe grande, por exemplo, uma American Top Team, né? Que a gente estava falando do Conor, só vou usar como... Não acho que tem camp maior. Você chega lá, você consegue muito mais um lugar neutro para trabalhar do que um cara que, de repente, depende de você para viver. Não é?
Sem dúvida, é. Eu, por exemplo, se fosse um lutador de alto nível, eu ia para a American Top Team, porque, meu irmão, eu sei, eu vou ter treino, os treinadores não dependem de viver, eles ganham seus salários e ganham um percentual na minha bolsa, ok, mas não dependem de viver, fazem o trabalho deles, e se eu subir muito nos tamancos, eu sou mandado embora, eles não precisam de mim, eles têm mais 600 atletas, eles têm mais 500 atletas ali.
Exatamente.
Então, e toda hora chega cara novo. Então, eu acho que o pensamento do atleta é sair da zona de conforto e buscar um lugar onde ele pode ser testado o tempo todo. Eu não posso ficar treinando com meus amigos, que eu estou me enganando. A verdade é, estou me enganando, eu estou fugindo da realidade. Eu estou deixando de enxergar a realidade e eu continuo na minha zona de conforto. Ah, mas eu treino com 3 caras bons. Sim, mas são seus amigos que não vão te tirar o sangue. Você tem que treinar com caras que não estão nem aí para você, que te respeitam, mas não estão nem aí para você. E vão lá para tirar o melhor, porque também querem um lugar ao sol. Então, os treinos são fortes.
Exatamente.
E aí, Bahia, obviamente, os treinadores, é que tem que administrar isso para ninguém se machucar, para não criar inimizade, claro. Para criar um treino harmônico. Aí é função do treinador, saber planilhar, saber organizar o treino, relacionamentos humanos, porque no final de tudo, no final do dia, somos seres humanos. Então, tudo passa por gestão de pessoas.
E ninguém está dizendo aqui que você tem que
empresa,
chutar para o lado.
Seja uma academia.
E ninguém está dizendo que você tem que chutar para o lado o coach que cresceu com você. Leva o cara junto.
Não.
Arruma um head coach para o teu coach. Não é?
Não, o teu coach, ele tem que ser inteligente e ir junto contigo, te levar, ele que tem que te levar, velho.
Exatamente.
Fala assim, amigão, olha pra mim aqui, olha só. Até aqui, eu consegui te trazer. Daqui em diante, eu não vou conseguir trazer o material que eu tenho aqui.
Preciso de ajuda,
eu preciso que você cresça, eu quero que você cresça. Vamos para outro lugar? Vamos investir agora, esse momento de investimento. Vamos investir, vamos morar lá na Kings MMA? Vamos para a América Top Team? Vamos mergulhar nos caras? Vamos lá? Vamos. Aí vai, ó. Esse aqui é o meu atleta. Eu treinei ele até aqui agora. Ele ganhou tudo agora. Mas daqui em diante eu sei que ele precisa ganhar mais. Eu preciso ele ser deixado para os melhores. E ele está aqui, eu estou trazendo ele para vocês. Eu quero apenas estar junto para ajudar no treino.
Compre, amigo. Cara, no camp, leva na luta.
O Cordeiro, ou que o Conan, ou que o Parrupinha, ou que qualquer outro. O Brown, né? Qualquer outro, vai falar assim: opa, que legal, vem aí, mais talento, mais gente, mais informação, Exato. Porque exatamente. Cada um tem uma bagagem. Às vezes um treinador de interior tem uma bagagem específica, ele passou por coisas na vida que trazem para ele algo que só ele tem, ele pode ajudar um cara lá na frente. Verdade. Então, aprender, o aprendizado é algo contínuo. Você sempre tem que estar aberto para aprendizado. Não tem essa do eu sei, eu estou aprendendo. Essa que é a questão. Estou aprendendo constantemente. Quando você tem isso muito claro na sua mente, você vive isso, o crescimento é contínuo. Você cresce sempre. E faz as pessoas ao seu redor crescer também.
É verdade, eu concordo. Resta saber o que vai ser do Tyron Woodley nessa... A gente deu uma volta aqui, porque é um assunto que conecta na situação que o cara está vivendo, né?
O que eu li do Dana White, você deve ter lido também, é que o Dana elogiou ele. Porque havia uma...
Oi? Não, eu, o que eu vi, eu não sei, a não ser que saia alguma coisa agora... na conferência de imprensa lá, como é que chama? Na entrevista coletiva, o Dana White falou que acho que ele tem que parar. Ele falou, bicho, tá com...
mas eu vi, eu li, eu não sei, eu vou ter que checar depois, eu não sei se foi, não sei que site foi, eu posso checar depois, mas não, o que eu li, que o Dana White, não, ele elogiou a performance dele, dele ter ido pra cima, ter ido buscar a luta. Sim, talvez... ele tenha falado isso e falou assim, ó, bacana, ele buscou a luta, mas eu acho que chegou o ciclo dele e já se fechou. Pode ou ser, não. Falou, não, ele mostrou... O que faltou pro Tyron Woodley durante as lutas dele anteriores foi esse desejo de lutar, de vencer.
É verdade. Tá?
Ele mostrou ali contra o Luke um desejo de vencer. Foi superado por um garoto mais jovem, que está mais treinado, mais focado, que tem mais recursos do que ele, é mais completo do que ele. Ponto. Sim. O Luke é um cara com potencial top. Isso é claro e evidente. É, entendeu? Sim. Não é só porque... só você vê ele lutando. O menino ele consegue ganhar em pé, ganhar no chão. Ele consegue performar. Ele tem queixo duro. Ele aguenta pancada. Ele vai pro pau, ele não amarela. Então, isso tudo são adjetivos, são ferramentas que ele tem no jogo dele que poucos têm. E o Luke é um cara com potencial para ser top. A gente sabe disso. Não denigre em nenhuma forma mais uma derrota do Tyron Woodley. Ele só pegou cara duro. Ele pegou um prospect, um cara subindo ladeira, e pegou três caras duros.
Pô, ele pegou Usman, Durinho Falastrão. E Colby Covington, né?
O Covington, ele é um cara com wrestling altíssimo, de altíssimo nível. Foi uma luta ali dura, ele se machucou com as próprias costelas, mas foi uma luta ali que ele ficou também, não se expôs muito, não quis se expor muito, não pressionou o Covington, e o Covington foi pressionando ele, enfim. Ele pegou três caras duros, são três caras ranqueados, né? É o primeiro, segundo e terceiro, se não me engano.
Primeiro, segundo e terceiro, exatamente.
Pô, pelo amor de Deus. Então, peraí. Aí pega um garoto, numa tentativa de luta de recuperação, um garoto subindo a ladeira, 10 anos mais novo.
É, complicado, pô. Né? Uma situação...
Pô, irmão, isso conta muito,
conta
gente.
Demais.
Isso conta
demais. Virou muito. Escadinha, né, cara? Vai virar, não tem
10
jeito.
10 anos mais...
Tem jeito.
Virou escadinha. Aí pode. Basta ele pensar, eu não sei como é que é a negociação dele com o UFC, ele tem que anunciar o seguinte, vale a pena eu continuar lutando e servindo de escada, mas eu fazendo meu dinheiro, e esquecer esse negócio de legado, esquecer esse negócio de sair por cima, mas fazer dinheiro, porque a bolsa dele é boa, ou eu falo, não, tá bom pra mim, eu vou ser rapper, né? Porque ele é rapper, né? Ele é rapper, né? Eu vou pro rap.
A carreira de rapper dele tá igual a carreira de lutador ultimamente, viu, Mestre? Tá complicado.
Então, cara... Eu não sei, mas o que eu sei é o seguinte, cara, que o Tyron Woodley, cara, se ele incorporar esse desejo de lutar como ele mostrou, mesmo perdendo, ele pode ser um cara para ficar no bolo. É aquela história que a gente falou atrás de Tominhas, entendeu? São estilos diferentes, situações diferentes. E o Tyron Woodley foi campeão. Mas se ele resolver lutar, buscar a luta, fala assim, meu irmão, vou ligar o F e vou pra luta. Uhum. Vou ligar e vou pra luta. Agora, pra mim, é matar ou morrer. Ou eu nocauteio ou sou nocauteado. Não tem essa. De repente, ele pode nos proporcionar bons combates. Ele pode ser o porteiro ali pra uma galera. Pode ser o porteiro pra uma galera. Ó, passou pelo Udre e você vai buscar os campeões. Os tops. Ficou no Udre e você vai embora. Você vai e volta lá pro final da fila. Pode ser. Eu não sei.
A porta do top 15 ali, né?
Ele pode ser o porteiro. Sempre tem um porteiro, né? Toda divisão tem um porteiro. Toda divisão tem um porteiro. O cara que é duro,
que vai fazer...
Que nunca vai ser campeão.
É. Não, tá certo.
Bom, enfim. Mas se o Dana falou que ele tem que se aposentar, então já é um indício que o contrato vai ser... Eu não sei quantos ele tem aí no contrato, você sabe dizer?
Não sei. Mas eu acho que o que vai pesar ali é a grana, mestre. Vai... Ele deve ganhar uma bolsa alta, os caras vão tentar negociar bem baixo isso aí, aí vai dele, né? Se vai continuar ou não. É o que eu acho.
Aí ele vai embora. Então, ele tá com 38 anos de idade, né? Com 38 anos de idade. Já fez um dinheiro, creio eu, né? Eu creio que ele tenha feito um bom dinheiro aí, com um cara que defendeu o cinturão em algumas oportunidades, né? Foi campeão e tal. Então, eu creio que ele tenha feito um bom dinheiro. E se ele fez um bom dinheiro, investiu bem o dinheiro dele, talvez seja a hora dele fazer outra coisa da vida dele. Eu não sei, é muito pessoal isso.
Ele falou que ele gastou muito, que ele comprou carros e não sei o quê, deu uma deslumbrada quando ele tava ganhando muito
dinheiro. Ele precisa fazer dinheiro. Aí, mas é o seguinte.
E o caramba, tô...
divórcio nos Estados Unidos e ele. Qualquer lugar, mas aí então, Maria, não tem jeito. Divórcio aí é brabo. É não, mas talvez, para ele ainda tenha chances num PFL da vida, cara. Sacou?
Pode ser. O que eu tô pensando dessa parada.
Nome, né, cara?
Dessa parada de grana, exatamente. Se você parar pra pensar, essa foi a quarta luta dele, certo? A quarta derrota dele. Vamos supor que ele tenha. A chance dele estar. Com o contrato que ele tinha quando ele era campeão, é grande ainda. A bolsa desse cara deve estar muito alta. Sim. Se ele assinou, ele assinou um contrato de 5 lutas, a última disputa de cinturão dele, antes da luta do Usman, por exemplo, ele tem mais uma luta ainda com bolsa de campeão. Você já pensou no prejuízo que deve estar dando para o UFC?
Para casa?
Com certeza.
Ou vão negociar um contrato de mais 3 lutas para encerrar a carreira com uma bolsa pela metade ali. Ele vai fazer a última e vou mandar embora.
Exatamente.
Entendeu? Provavelmente vai ser isso. Mas ele está com 38 anos de idade, ele não teve muitas lesões, né? Eu não lembro do Taruda ter tido muitas lesões. Pode ser que ainda tenha uma sobrevida ali para ele fazer um dinheiro ou para encerrar a carreira dele com algumas vitórias, um PFL ou o Bellator. Eu acho que pode ser uma saída, né?
É verdade. Ele mudando de evento, aguça curiosidade também, né? Como é que ele vai se sair no Bellator? Como é que ele vai se sair no PFL? Pode ser.
Sim, com certeza. Ué, a gente sabe que o Ryan Bader se reinventou. Né?
É verdade.
Pô, tantos outros caras se reinventaram ao sair do UFC. Por que não ele?
O Woodley, o Romero foi pro Bellator agora também.
O Woodley, ele não se reinventa, cara. Porque, meu irmão, é aquela história, cara. O lutador, às vezes, precisa respirar novos ares. Né? Ele precisa respirar novos ares. Ele precisa estar em um ambiente diferente. De repente, a relação com o UFC já não é uma relação bacana. E não era, se eu me engano. Não era uma relação...
Faz tempo que não era. Exatamente. Teve repórter. A gente tem um grupo de WhatsApp do podcast. E o pessoal estava falando lá hoje... Ih, eu te perdi, eu acho. Você tá me ouvindo?
Congelou, agora voltou. Tá. Deu uma congelada na tua imagem.
Eu falei que a gente tem um grupo e o pessoal tava falando nesse grupo hoje que tem jornalista dizendo que o Woodley já saiu ou vai anunciar que saiu, alguma coisa assim. Esperar para ver agora e
confirmar. Vai rolar. Então, essa foi a derradeira dele. Talvez tenha sido a última luta mesmo no contrato.
Eu procurei
entrar num acordo, né?
A hora que eu li, eu procurei para ver se tinha alguma coisa oficial. Não achei nada oficial a respeito, mas vamos aguardar. E aí, Stipe Miocic contra o Francis Ngannou. Que foi aquilo, hein, bicho?
Pois é, cara.
Você comprou o hype já, né? Entrou no hype do grandão lá?
Não, cara, não entrei. Olha só, na verdade, quando eu até falei isso aqui, né? Quando eu vi o Ngannou lutar, logo nas duas primeiras lutas dele no UFC, eu falei, esse cara aí tem todo o potencial para ser campeão um dia. Ainda mais de uma categoria rasa, como é a categoria dos pesos pesados.
Sim, exatamente.
A gente sabe que tem aí 80% do pessoal do peso pesado tá ali para fazer número, né?
Sim.
Mas não tem ali potencial para ser campeão. A gente sabe que tá na mão ali do Miocic, agora do Ngannou, né? São esses caras ali. Tem esse Ciryl Gane que tá crescendo, mas ainda a gente não sabe dizer se ele vai chegar lá. Ele tem todo um estilo. É cedo, ele parece ser um cara inteligente lutando, um cara tático, estratégico. Tem ali uma qualidade técnica e tal, mas ainda é cedo pra gente falar. O Derrick Lewis, cara, é aquela besta humana, né? É aquela coisa doida, mas é um cara limitado, né, meu irmão? É um cara limitado. Até a vitória dele com o Ngannou foi mais porque o Ngannou não quis lutar, né, meu irmão? Foi aquela coisa do medo de perder, era maior que o medo, né, de vencer. É. Foi terrível, foi terrível. Né? É, mas o Derek Lewis também. Então, ou seja, os nomes que nós temos ali não são grandes nomes, para falar a verdade. Então, vai ficar sempre entre três, quatro caras ali, sempre ali rodando. Foi como anteriormente, quando tínhamos ali o Cigano, o Fabrício Werdum, o DC, sempre eram os mesmos, né? É. O Caio Velasco, né? Sempre ficava rodando os mesmos. A categoria peso pesado não é uma categoria com muitos atletas, não é uma categoria tão frutífera como as leves, como os médios, como os memes. Não é. É uma categoria com menos lutador, né? É uma categoria mais rasa. É. Enfim, então o Ngannou, ele pode ser o Ngannou, ele pode ter uma carreira longa como campeão, defender cinturão várias vezes, porque ele é um cara duro, muito duro, e mostrou algo interessante nessa última luta. Ele evoluiu nesses últimos 3 anos. É. Porque qualquer coisa que você falasse assim, ele melhorou nos últimos 3 anos antes dessa luta, era pura torcida, pura achismo. Especulação, porque você não tinha como, né, saber se ele melhorou. Especulação, porque você não tinha que saber, porque as 4 lutas que ele fez durou menos de um round, sei lá, 3 minutos, 4 minutos. Se juntar as 4 lutas. E você não vê, não faz uma leitura de um atleta em 4 minutos, com um pouco a canja de ringue. Então, quer dizer, a gente não tinha uma noção exata de quanto ele tinha melhorado, ou se ele tinha as mesmas falhas do passado, que apresentou contra o Miocic. Então, e com o próprio Derek Lewis. É. Então, a gente não sabia, nós não sabíamos quem ele, o que ele poderia apresentar no cage. A realidade é essa. Agora, eu tenho os fãs, né? É normal, porque o cara é nocauteador e ele tem aquele efeito Mike Tyson, né? Que, pô, destrói todo mundo com soco. Então, é normal que o hype em cima dele se fizesse, se, né? E também, o Miocic, o Stipe Miocic, ele é muito bom, mas ele não é um cara carismático, né? Ele não é aquele campeão carismático.
Ele sempre entra como underdog, já reparou? Toda luta ele é o.
Sempre
ele
anda, é incrível. Impressionante, né? As pessoas não acreditam no potencial dele. É muito doido, né? E ele é um cara bem completo, cara. Bem completinho, bem completo. E ele se preparou ali, ele foi Golden Globes no boxe, ele foi da primeira divisão no wrestling. Ele sempre esteve ali no topo, cara, nas modalidades de luta dele. É que, obviamente, a luta para ele nunca foi o core business dele. Ele era bombeiro, ele tinha outra perspectiva de vida. Só que aí o acaso, a vida foi levando ao ponto dele se tornar um campeão do UFC. Show de bola, ao ponto de ser o core business dele, ser a luta. Mas ele é um cara muito duro, mas não é um campeão carismático. Não é aquele campeão que traz sempre aquela coisa do mistério que o fã gosta, né? O fã gosta daquela coisa
misteriosa. Ele ganha na consistência, né? Ele ganha no...
Justamente. No atleticismo dele, né? Mas no QI de luta dele. É. Então, eu achei que ele fosse fazer o mesmo que fez no primeiro encontro. Cozinhar o galo, segurar o ímpeto inicial do Ngannou, segurar ele, e cozinhando ele, fazer um trabalho de grade com ele, deixar ele cansar, fritar os braços dele ali na grade, deixar ele ficar cansado para posteriormente tentar derrubar e vencendo ele round após
quarto,
round.
Quinto round.
Era,
né,
a minha concepção. E aí dominar o Ngannou ali, frustrar ele, né? Frustrar o Ngannou, deixar ele frustrado e conseguir vencê-lo ali a partir do terceiro round. Enfim, não foi isso que aconteceu. Os 2 primeiros rounds. Mas não contaram para o Ngannou isso, não falaram para ele isso. Olha, meu irmão, deixa aí. Não falaram para ele. O cara veio com uma atitude completamente diferente do habitual. Ele veio ali calmo, preciso, ali como um striker visceral, inteligente, visualizando o adversário, lendo o Miocic, entendendo a distância. Cara, ele foi bem treinado e executou com perfeição o plano dele. O plano dele foi, meu irmão, você aguenta, não vai com sede ao pote, calma, controla a ansiedade, respira. E quando você tiver a oportunidade, você vai liquidar a fatura, porque você tem o maior poder de nocaute da divisão. E foi o que ele fez.
Aí
ele mostrou maturidade, ele evoluiu.
Pensou, aí o Miocic pensou, bom, vou levar ele pro chão, então.
vou tentar levar ele para o chão, mas o cara estava... O Kamaru Usman teve uma participação crucial nisso. É. Quando colou com ele, falou, eu vou te adotar, garotão.
É, bicho.
Big boy, eu vou te adotar. Pegou o cara e vou, irmão, vou te ajudar a ser campeão. Eu sei que é ser campeão. Isso é legal pra caramba, né? Quando um campeão te adota e fala assim, eu vou te ajudar a ser campeão, porque eu sei qual é o caminho para ser campeão. Não tem atalho, o caminho é por aqui, vem comigo. E ajudou o cara, é isso. O Kamaru Usman é um campeão legítimo. Legal, e a vitória dele sobre o Durinho consolidou isso, amigo. Porque ele pegou o moleque que estava mais evoluindo. Meu irmão, o Durinho era o cara que mais evoluía no MMA. Não tem outro cara assim que eu vejo que estava evoluindo como o Durinho evoluiu. Se você olhar o Durinho do primeiro, a luta ao Durinho antes da defesa do cinturão, da disputa de cinturão, perdão.
Cara, completamente...
O Durinho deu uma evoluída. Então, ele pegou o Durinho e dominou o Durinho. E ele mostrou uma solidez como campeão impressionante.
É. Para todo mundo respeitar. E ele soube ter uma coisa que o Durinho... Que é, o que eu acho que a diferença daquela noite ali não é técnica, né? A gente falou disso junto já, né? Mas eu acho que a... Porque como é que você fala que um é melhor que o outro ali? O que faz a diferença, na verdade... Não é o Durinho que é pior que o Usman, ou o Usman que é muito...
Não, não, de forma alguma.
Foi o emocional ali, entendeu? Ele soube separar a cabeça de campeão e o Durinho foi completamente envolvido emocionalmente para aquela luta.
Exatamente, exatamente. Isso ele passa pro Ngannou. Cara, o emocional depõe contra você. Você tem que saber trabalhar o emocional a teu favor. Vai com calma e aí treina. Eu não estou desmerecendo os treinadores que levaram o Ngannou até claro. Aonde ele chegou, de forma alguma. Eu estou apenas falando que o fato de ter um Kamaru Usman no corner, durante o camp, com um cara com um campeão, com a visão de campeão, com o entendimento do que é ser um campeão. Um cara que já mostrou que é um cara bem estratégico na luta, um cara que sabe ser estratégico no confronto, fez toda a diferença na evolução do cara, entendeu? Deu para ele o que ele precisava, mental, puramente, deu para ele o que ele precisava para atingir o nível que ele atingiu. Agora, para vencer esse cara vai ser jogo duro, viu, Rafa? Vai ser difícil vencer esse cara, tá bom?
Se ele continuar nesse passo,
tá? O Minotauro me falou uma coisa dele muito legal. O Minotauro falou que ele se mudou para Las Vegas, né? Foi treinar na Extreme Couture e que ele ficava, né, o tempo todo. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Tá bom. O Minotauro me contou que ele quando se mudou para Las Vegas, ele ficava o dia inteiro lá no Instituto de Performance do UFC. O dia inteiro. Porque até você chegava lá, ele estava, às vezes, na portaria, lá na recepção, lá brincando, conversando o dia inteiro. Então, ele falou que achou até estranho que ele mergulhou profundamente na performance dele, na evolução dele, atlética dele. Então, isso é muito legal. Ele aproveitou a oportunidade. E aí eu fiz uma live hoje de manhã cedo, né? Uma live que eu faço inspiracional, motivacional, às 5 da manhã, e usei ele como exemplo de vida. Tá? Porque há 8 anos, se você pensar, há 8 anos, esse cara estava na África, velho. Entendeu? Em Camarões. Sem perspectiva nenhuma, e um cara mais velho.
Saco de areia,
de areia. Ele não era um garoto de 15 anos. Ele já era um cara mais velho, já um homem. E aí o cara sonhava em ser campeão de boxe. Aí o cara chegou... Meu irmão, aí eu falei assim pra galera hoje. Cara, quantas pessoas falaram pro Ngannou que pra ele desistir desse sonho? Se um dia você entrevistar ele, pergunta pra ele isso. Pergunta pra ele se um dia você entrevistar ele
qualquer
isso.
Qualquer pessoa que ele falou lá deve ter falado. Fala, bicho, você é louco, cara.
Tá louco. Meu irmão, desiste disso. Isso é condições, isso é de maluco. Nunca você vai conseguir ser campeão de boxe, ser campeão de que for, nunca. Aí o cara vai pra França. Na França, falam pra ele, ó, eu acho que o caminho é o MMA, hein, cara. É um caminho, pô, é o MMA. E aí o cara vai pro MMA e em pouco tempo ele consegue o cinturão do maior evento do planeta. E agora, ele vai ter a oportunidade, se ele quiser, de lutar boxe. Ele vai lutar boxe. E o Dana White vai adorar promover isso. Verdade. Entendeu? Quer dizer, então, é muito doido, né? Como a vida, as coisas acontecem na nossa vida. O cara acreditou no sonho dele. E ele não ficou sonhando. Ele foi lá e transformou isso em realidade. Ele botou a mão na massa. Ele foi pra frente, ele teve atitude. Então, eu até usei a história dele hoje, né? Nessa minha live que eu faço inspiracional. Que é uma história de vida bem legal. É um exemplo bem legal de vida que você não pode ficar ouvindo as pessoas falando mal de você. Os críticos sempre existirão, né? As pessoas que vão falando mal, os haters, sempre existirão. Mas o fato é, quando você tem algo muito focado, muito certo no teu coração, que arde seu coração, você deve continuar seguindo em frente. Deve continuar seguindo em frente, mesmo que muitas pessoas falem que você não vai conseguir. Porque ele é a prova viva disso. Ele e tantos outros, né? Hoje a gente usa o exemplo do Ngannou, porque ele está no topo da pirâmide.
Exatamente. Porque é a notícia da vez, né? Mas é a história de tantos outros que não desistiram, né? O que todo mundo não esperava aconteceu, né? Ele lutou uma luta técnica, com paciência, que era o que a gente falava. O Stipe vai ganhar, porque o Stipe tem técnica e tem paciência para deixar o cara se gastar. E ele inverteu o jogo.
Para deixar a boiada passar. Quando o estouro da boiada passar, vai ficar mais tranquilo pro Stipe vencer. E não foi exatamente isso que aconteceu. Ele aproveitou as oportunidades. Ele estava preparado quando a oportunidade chegou. E conseguiu aí um belo nocaute plástico, vai ficar na história do MMA, vai virar highlight do UFC, esse nocaute, com certeza. É. E agora é a próxima, quem é a próxima vítima? É o Jon Jones?
Resta saber, né?
O Dana White já botando pressão, né, cara? Botando uma pressão danada, tentando desvalorizar um pouquinho ali a situação. O Jon Jones baixar a bola, o Jon Jones mandando de volta. Faz parte do jogo, da negociação, né, cara? Eu, até acho que foi uma postagem que você fez, né, cara? Eu coloquei lá estratégia, meu amigo. Estratégia do Dana White. Diminuir ali a pressão, né? Porque senão o Jon Jones entra muito grandão. Entra muito grandão na disputa. Então tem que baixar a bolinha, aquela coisa da negociação, né? É. E o Jon Jones tá certo, pedir dinheiro, pô.
Jones ficou
ele é um cara que
maluco.
Tem o nome dele escrito na história.
O Jones ficou maluco.
Ele mordeu a isca. Isca do Dana White. O que o Dana White queria, ele mordeu a isca. Exatamente. Ele mordeu a isca. A maneira que ele respondeu mostrou que o Dana White está rindo muito. Entendeu? Ele mordeu a isca. Agora vai começar uma negociação. Entendeu?
Exatamente.
Ele mexeu com ele. E se ele não aceitar, o Dana White vai vir e falar assim, pô, mas ele que não quis.
A culpa é toda coisa, dele, né?
É dele, eu tô aqui para negociar, a culpa é dele. Aí veio o DC falando, talvez eu possa voltar. Aí joga mais lenha na fogueira, né? Aí eu disse, talvez eu possa voltar, né, meu irmão? Aí quer dizer, joga mais lenha na fogueira, quer dizer. Aí ele manda assim, mas o Derek Lewis aceita a luta. Aí você, mas o Derek Lewis não vende um terço que eu venderia? O Jon Jones poderia responder?
Lógico que não, tá certo.
Entendeu?
Tá
certo. Um décimo que eu venderia.
É mais fácil ele DC, vender
mas
uma...
O DC, uma...
que é o DC? Continua.
Mas o DC é uma luta que vende.
Pois é.
Porque imagina
tem a revanche também, né? Pode dar revanche pro Stipe também, né?
Mas eu acho que é fazer a trilogia agora, né? Tem muita gente falando do negócio da trilogia.
É uma opção,
cara,
né?
Eu acho que é a última opção que pode ter, sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Porque, cara, a maneira que ele perdeu foi muito contundente. Eu acho que nem o Stipe, tá, quer essa luta agora.
Não, mas porque, nessa parada de negociar, ele quer ter cartas na mão, né? Então ele fala, bicho, você não é a única carta do baralho aqui. Eu posso... O DC disse que de repente volta. O Derek Lewis pode fazer a luta, o que não é uma coisa tão interessante, eu concordo com você. Mas aí a gente espera e dá revanche pro Stipe no fim do ano.
Sim, mas é tipo assim, mas até o Derek Lewis, o cara que venceu o último cara a vencer o Ngannou, não foi? Foi o último, né?
Mas a galera meio que caga pra essa vitória aí, porque aquela luta foi muito ruim, né?
Foi luta ruim, mas tudo bem. Mas tem, até ele tem um apelo, né? De certa forma,
sim,
se ele quiser brincar
nesse
com ele
ponto,
mesmo.
Sim, exatamente.
A pra apagar do cara. Uma derrota, apagar um L ali, apagar a derrota. Não, você é o campeão, apaga essa derrota. Você apagou uma com o Miotic, apaga outra com
o Lewis.
Até tem um sentido. Se você quiser contar uma historinha ali, quiser fazer um storytelling, né? Você quiser fazer uma historinha...
Que é o que vende a luta, né? Tem que ter história, né?
É o que vende a luta. A história, foi uma luta ruim? Foi. Ah, mas eu tava... Aí ele pode contar que tava mal da luta, eu tava bem, o Derek Cruz, não, eu te ganhei mesmo, eu vou te ganhar de novo. Aí conta uma história.
Aí
vem. Tem sempre uma história. Talvez por isso ele vende. É óbvio que o que todo mundo quer ver é o John Jones contra o Ngannou. Ponto. Isso aí não tem nem que discutir. O mundo quer ver essa luta. Entendeu? E eu acho que essa luta vai rolar. Vai ser uma briga, eles vão se xingar na internet, o Dana White e o John Jones. Vão ficar ali um tweetando pra cá, um tweetando pra cá. E no final vão sentar a bundinha na cadeira e negociar uns milhões de dólares.
A promoção da luta já começou, né?
Já começou. E tá todos os fãs já em polvorosa. Já, não, eu quero trilogia. Ah, eu quero fulano, eu quero Beltrano. Mas é o John Jones, cara. É o John Jones que faz sentido, é o John Jones que é a cereja do bolo e é uma luta que pode quebrar recorde de pay-per-view.
É verdade. Mestrão, não tem UFC semana que vem, tem o Pitbull e na outra semana tem o Till versus o Marvin Vettori. De repente a gente senta e faz uma análise daquela uma luta lá.
Vamos sim.
Um negócio mais rapidinho.
Tá boa essa, né? O Till com o Vettori, né? Com o Vettori é uma boa luta, vai ser uma boa luta. Eu tenho uma opinião sobre o Till, acho que ele já passou do ponto, mas ele sempre é um cara perigoso. Eu acho o Till, Darren Till, bom, ele chegou com um hype forte, mas depois eu acho que ele não sei, ele é jovem, né? Ele tem quantos anos, o Till?
Não deu liga, não sei, deixa eu ver, peraí.
Não sei, cara, eu acho que o Till não deu liga. Ele é bom lutador, eu gosto dele, mas eu acho que, sabe, o tempo, o time ali dele, assim, não vejo ali.
Como... Tem 28, mestrão.
Tá certo
mestrão.
Que o campeão falou dele. É novo, né?
Bem novo, né?
De repente ele é novo demais. Quando...
O mal
de repente...
ali foi...
De repente ele é novo demais quando...
Acho que de repente o mal ali foi terem dado o hype dele antes da hora. Ele não devia estar pronto para aquele pro nível que
exatamente
de competição
ele não estava pronto psicologicamente. Ele não estava preparado não, tão tecnicamente como emocionalmente para o hype. Foi o que a gente falou lá no início do nosso bate-papo. Quando
verdade.
Você cria um hype em cima do cara que está subindo ladeira. Você cria um hype em cima do cara tão grande, ele não está preparado para aquilo e acaba o cara... Pô, tem um exemplo clássico no Brasil, um garoto talentosíssimo, mas não estava preparado nem tecnicamente, emocionalmente. Era o Eric Silva, pô.
Verdade. Perfeito.
Moleque,
o próprio Tominhas,
talentoso.
O próprio Tominhas.
Tominhas, mas eu vou te falar que o nível do Eric, em termos de plástico, o Eric era um... O Tominhas é muito talentoso, muito duro. Mas o Eric Silva tem um talento, cara, acima da média.
E não decolou,
só que ele não estava preparado emocionalmente. Ele não estava preparado emocionalmente para o hype que criaram em cima dele. Ele não estava preparado. Ele sucumbiu diante da vaidade, diante desse hype todo. Ele sucumbiu. O Tominhas é um cara muito talentoso também. Aí, mas ali a colisão contra o Cody Garbrandt era inevitável, porque os dois estavam subindo ladeira. Você não concorda comigo nessa luta?
Concordo.
Você não acha
concordo.
Que botaram cedo demais? Como cedo demais? O Conde também estava crescendo. Era um cara... Não foi isso. Eles colocaram ele com um cara que também estava subindo ladeira e o cara era melhor do que ele. Ponto final. Eu não acho que precipitou a situação. Tá? Eu vejo a questão do Tominhas um pouco diferente. Muitas pessoas veem bem com essa ótica. Ah, deram um hype muito grande, ele não estava pronto ali. Não, eu acho que ele estava subindo ladeira, botaram dois caras subindo ladeira, ele de um lado e o Cold de outro, e se colidiram. E aí o Cold estava mais preparado e se mostrou mais preparado e realmente venceu melhor, tanto que ele foi campeão. Então eu acho que não foi isso. Talvez isso tenha mexido com a cabeça do Tominhas por ele ter perdido uma invencibilidade. E aí ele não conseguiu trabalhar isso na cabeça dele.
Pode ter sido. Faz sentido.
É uma opinião, uma possibilidade. Agora, a situação do Eric foi diferente. O Eric criaram um hype gigantesco em cima dele. O fenômeno, entendeu? É. O fenômeno, a coisa... E ele não estava preparado emocionalmente para estar com os holofotes. E aí ele sucumbiu, perdeu lutas que ele não podia ter perdido. É um exemplo clássico de quando você... E o Darren Till me parece um pouco isso, entendeu? Eu posso estar enganado, ele pode me corrigir aí no decorrer da sua carreira, né? Ele é muito novo, ele pode agora nocautear no próximo confronto e pode crescer de novo e buscar uma disputa de cinturão a médio prazo. Pode ser que aconteça isso, ele pode ter vindo a ser campeão, não sei.
A gente vai ter que dar uma olhada como é que ele se sai nessa luta. Vai ser uma prova boa, né? Ele tá vindo de derrota pro Whittaker. Então, ó, ele aparece na cena numa luta contra o Cowboy, né? O Cowboy ainda fala não sei nem quem é. E não, ninguém sabia quem era. Aí ele vai e despacha o Cowboy em segundos no primeiro round. Todo mundo fala, caraca, quem é esse cara? Né? Aí já botam ele para lutar com o Steven Thompson.
Sim.
E aí ele ganha do Steven Thompson. Aí já botam ele...
Que era um cara também que tá todo mundo...
Exatamente.
Tá todo mundo falando do Steven Thompson também.
Exatamente. E aí ele vai disputar o cinturão contra o Woodley. Praticamente.
Já jogam logo, né?
Exatamente. Ele tá no UFC faz tempo, mas ele desponta depois daquela luta do Cowboy.
Sim, que as pessoas começam a prestar
atenção nele. Exatamente. Ele precisava...
É verdade, sem dúvida. Não, é o caso, então, ali de queimaram etapas para ele, talvez. Né? Ele muito novo, cresceu ali, encheu o peito ali, né? Ah, eu sou, eu posso. E acabou aí mostrando que não era bem assim. Talvez agora mais maduro, com as derrotas, aprendendo, ele possa realmente voltar aos caminhos da vitória. E quem sabe no futuro ele venha disputar o cinturão. Ele tem talento. Tem talento, ele tem. Mas você olhando por essa ótica realmente de como foi casado as lutas dele, como ele foi colocado logo na disputa de cinturão precocemente, dá para entender aí esse desvio de rota dele. Dá para entender perfeitamente, até mesmo que a gente sabe que a pressão é muito grande ali, né, cara?
É verdade. Bom, vamos ficar de olho. E pra galera que tá assistindo, acho que sexta-feira tem o Pitbull no Bellator. Então vamos ficar ligado, a gente torcer pro nosso campeão também.
Vamos ficar ligado no Pitbull, no Bellator. Pitbull sempre é lutão, né, cara? Fazendo o cara história, é um dos melhores, né, do mundo.
Ah, sem dúvida.
É um top, é um cara, é um caixa grossa. Eu só sinto muito não poder vê-lo contra os melhores do UFC. Eu acho que isso não vai acontecer, porque ele é muito bem remunerado no Bellator. Ele tem uma lealdade com o Bellator por tudo que o Bellator fez para ele, né?
E tem que ter,
porque ele é uma das grandes estrelas do evento. E creio eu que eu não vou ver, ninguém vai ver ele no UFC disputando um cinturão, né? Eu acho que isso na carreira dele não vai ter. Ele vai encerrar a carreira dele sem ter uma passagem para o UFC. Que nada denigre a imagem dele, carreira dele. Ele é um top.
Fica curiosidade nossa só, né?
É um super atleta. É um super atleta. Mas como fã do esporte, eu queria ver ele lutando com os melhores do UFC. Eu queria ver esse embate. Seria muito, muito interessante. Mas isso eu acho que pouco provável de acontecer. De qualquer forma, vamos estar ligados no Bellator, é um grande evento. O Bellator é um evento muito bom, eu gosto de ver o Bellator, tem boas lutas, e vamos estar torcendo lá pelo Pitbull, com mais uma vitória para o Pitbull aí, para o Rio Grande do Norte.
Verdade. Ó, de novo, passa teu Instagram, Facebook, grupo, passa tuas coisas aí pro pessoal assistir e acompanhar.
Fala, galera! Foi muito bom estar aqui com vocês aqui no MMA hoje. Foi muito bom ser convidado. Um grande abraço, Rafa. E parabéns pelo trabalho que tem feito aí, divulgando o nosso esporte. Quanto mais pessoas conscientes, trabalhando em prol do nosso esporte, melhor. E uma coisa que eu gosto de você, Rafa, é que você respeita muito o atleta, né? Tem alguns personagens da imprensa que não respeitam os atletas. Acham que é fácil ser atleta. Nunca viveram a vida de atleta para entender as dificuldades dessa vida. Você respeita muito os atletas, a história do esporte. Isso é muito importante. Você, como imprensa, manter esse respeito para os atores principais. Obrigado, muito importante nós respeitarmos os atores principais. E meu Instagram, e meu Facebook é Carlão Barreto Oficial, Carlão Barreto Oficial. O meu canal no YouTube, né, que eu tenho um programa chamado Guarda Alta, um programa de debate, que eu vou fazer até um debate sobre imprensa, sobre mídia. Eu vou te estar convidado aqui de antemão. Opa. Vou fazer um debate sobre imprensa, vou convidar algumas pessoas da imprensa para falar sobre a ótica da imprensa, né? A gente nunca ouviu a imprensa falar. É muito complicado, é diferente, né? A imprensa fala dos outros, mas a gente nunca ouviu a imprensa fazer um olhar profundo sobre ela mesma e o papel dela na divulgação do esporte, o papel dela na vida dos atletas, entendeu? É legal ouvir a imprensa. Então, eu quero criar um guarda alta sobre a imprensa, sobre a mídia, né? Legal. Você está convidado para participar.
Opa!
E o guarda alta, né? Carlão Barreto TV Oficial, é o meu canal no YouTube, Carlão Barreto TV Oficial, por favor.
Clica, quem quiser me seguir aqui, lá ó, e tá se inscrever. Aqui, ó. Aponta aí, mestrão.
Aqui, eu não sei aí,
vai estar aqui.
Só
clicar no link e vai direto pro canal. Clica lá.
Tá, Carlão Barreto Oficial, a gente está começando o trabalho agora. Eu vou colocar um novo programa chamado Faixa Preta nos Negócios. Faixa Preta nos Negócios é uma live que eu fazia, deu tanto certo. Vai virar um programa que eu falo sobre negócio, sobre gestão esportiva no que tange ao mundo das lutas, sobre academia, sobre patrocínio, sobre gestão. Trago pessoas de outros nichos para falarem sobre gestão, para que os professores, os gestores, os donos de evento possam aprender um pouquinho mais sobre a ciência da gestão, porque o seu negócio não é luta, o seu negócio é gestão. Então, as pessoas, quando entenderem isso, aí vão ter muito mais sucesso, muito mais saúde profissional em seus negócios. E a gente tem esse programa que era uma live e vai virar um programa no YouTube, Faixa Preta dos Negócios. Demais. Então é isso, galera. Se puder me seguir lá, estou sempre tentando botar conteúdo relevante no meu canal, sempre tentando colocar conteúdo relevante nas minhas redes sociais. A gente vive num mundo tão efêmero, né? As pessoas estão tão viciadas no fast food cultural. O que é isso? Conteúdos rasos, rápidos e que não te acrescentam nada. Eu sempre procuro dar mensagens inspiracionais, motivacionais, reflexivas, para as pessoas pensarem, evoluírem como seres humanos. A gente precisa de seres humanos melhores para construir um mundo melhor. Não adianta a gente ficar apontando o dedo e culpando político, ou culpando A ou B. Se a gente não fizer, como cidadão, a nossa parte, contribuir de uma forma saudável para a construção de um mundo melhor, não adianta, a gente vai ter um mundo cada vez pior. Então, faz parte, a gente tem que contribuir para um mundo cada vez melhor, e eu tento contribuir da forma que eu posso, humildemente, para que as pessoas possam refletir sobre suas atitudes, né? Ter atitudes melhores para com o próximo, né? Não adianta você achar que você está sozinho nesse mundo, você não está sozinho nesse mundo. A gente convive numa sociedade, precisa do outro. Eu para crescer, o Rafa, eu não tenho que derrubar você. Eu tenho que te levantar. Quanto mais você crescer, mais eu cresço, mais se abre o mercado.
Crescemos
então,
juntos,
as pessoas
exatamente.
Têm que entender, quanto mais pessoas estiverem trabalhando no mercado, mostra que o mercado está crescendo. Quanto mais sites, quanto mais entrevistas, quanto mais empresas investindo no mercado de luta, mais esse mercado mostra que ele é saudável. Ele cria. Aí, quem é de outro mercado, grandes empresas, olham, caramba, olha esse mercado como é que é. Olha como esse mercado é grande, como tem imprensa, ou como tem atletas, ou como tem eventos. Caramba, que legal. Eu não posso, eu quero fazer, eu vou em breve ter uma grande surpresa, uma grande notícia, eu vou te dar aqui em primeira mão, em breve. Um retorno nosso aí para o mercado. Mas em breve, calma, calma.
Calma. Já estou aqui ligado, opa!
Então, o que acontece? Cara, as grandes empresas, os grandes players do mercado só vão entrar no nosso negócio, na luta, investir na luta, quando nós entendermos que o nosso mercado precisa um do outro. Você não é concorrente da Tatame, não é concorrente do PVT, não é concorrente do outro. É um exatamente. Ajudando o outro, porque assim a gente cresce, do sexto exatamente. Round. O pessoal que está trabalhando duro aí, brother. Verdade. Entendeu? Meu irmão, porque tem notícia, tem informação. É você colher a informação, é você fazer programas interessantes, é o outro fazer programa interessante. E assim vai crescendo o mercado. Aí as empresas vão investir nesse mercado. Aí hoje em dia não é só o UFC, é o Bellator. A gente tem que torcer muito pro PFL, cara. Muito pro PFL arrebentar. Porque exato. Isso mostra que o mercado está grande. Tá saudável. E aí, patrocinador
tem
forte
vai ir para isso. Também, com agora um monte de brasileiro disputando esse programa ali.
Um monte de brasileiro arrebentando. Bibiano, o rei do negócio lá.
Bibiano, campeão. Agora, Adriano Moraes, campeão. Vai lutar com o Demetrius Johnson agora. Acho que a Michelle Nicolini luta pelo cinturão mês que vem.
Eu cito a Michelle Collini, um ícone no jiu-jitsu. A Michelle é uma craque no jiu-jitsu. É. Campeão mundial. Não, e aí tinha o Buchecha chegando e o Gordon Ryan.
Nossa, imagina o embate
estreando o MMA. O MMA, essa é a coisa maravilhosa. Ou seja, verdade, cara, é lindo esse esporte crescer. Para isso, a gente precisa que as organizações cresçam. Não existe esse negócio de inimigo, é coisa de gente pequena. Não é inimigo. Exatamente. É concorrente, não é inimigo. A concorrência é saudável para o crescimento. Só a concorrência vai te fazer crescer. Quando você está na zona de conforto, você não cresce, você involui. Se você só cresce quando você tem concorrentes à altura. Para isso, o mercado tem que estar saudável, em todos os nichos, em todas as camadas. Então, é muito importante a gente crescer e contribuir sempre. Perfeito. Um abraço, cara. Deus abençoe sua vida, abençoe todos os fãs aí. Obrigado pela força e nossa, até o próximo UFC.
Tamo junto. Obrigado, mestrão.
Valeu.
Carlos Barreto.
Abraço.